Senhor presidente Paulo Paim, já tendo agora a substituição do nosso companheiro senador também, Dário Berger, de Santa Catarina, um estado que contribuiu muito com o meu estado, o estado de Mato Grosso, já que o Mato Grosso nós tivemos lá, nessa nova colonização ou de desenvolvimento do nosso estado, o estado de Mato Grosso, a presença muito forte dos sulistas, os riograndenses, os catarinenses, paranaenses, na nova retomada, ou praticamente da descoberta do Cerrado brasileiro. E Mato Grosso hoje é o estado campeão na produção do agronegócio, dado principalmente o arrojo, a coragem de todos os sulistas que foram para lá ajudar a desenvolver o Cerrado. Eu sou filho de um nordestino que saiu da Bahia a pé para Mato Grosso. Mato Grosso é um estado que tivemos o início do desenvolvimento do estado através de um projeto construído lá em Portugal, idealizando a primeira capital da costa fluvial do Brasil, a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Cidade projetada em Portugal através da hidrovia Paraguai-Paraná, tivemos então o início do desenvolvimento do nosso estado. Depois vieram os bandeirantes, a busca do ouro, a nossa capital Cuiabá, praticamente está em cima, sobre uma mina de ouro. E com isso Mato Grosso então experimentou naquela época o desenvolvimento. Posteriormente vieram os nordestinos, como meu pai, como eu dizia, a busca do garimpo de diamante, e principalmente para a cidade de Poxoréu, na região sul de Mato Grosso, depois Nortelândia, Arenápolis. E no outro novo ciclo, novamente o ouro lá no nortão de Mato Grosso, cidade de Peixoto de Azevedo e outras tantas cidades que foram fundadas. E agora mais recente, nos últimos 30 anos, os sulistas. E hoje Mato Grosso é esse exemplo, o estado que mais desenvolveu nos últimos 20 anos, senhor presidente, alcançando produções recordes, índice de produtividades inimagináveis. Produzimos lá hoje, somos o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, respondemos por quase 60% da produção de algodão. Mato Grosso, que foi praticamente dizimada a produção de algodão, através da tecnologia, da ciência, da pesquisa, conseguimos voltar, e também dos incentivos fiscais, que daqui a pouco vamos falar um pouco sobre eles, a ser um grande produtor de algodão, com pluma longa, e também, além do algodão, do milho, da soja, somos produtor também incomparável do álcool, que é outro assunto que queremos falar também da questão da reforma fiscal ou do ajuste fiscal e dos incentivos. Mas ainda falando da produção, o Mato Grosso é hoje também um dos responsáveis por produzir o maior volume de carne bovina, temos o maior rebanho brasileiro, bem como também a carne suína e de frango. A região norte de Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, através de um projeto de uma empresa lá do seu estado, a Sadia, a Perdigão também depois, foram para lá desenvolver grandes projetos. E Lucas do Rio Verde hoje é uma das cidades que tem o maior IDH do Brasil. Uma cidade que em tão pouco tempo já é uma grande cidade. Da mesma forma, Sinop, a capital do Nortão, como a gente disse, e eu, inclusive, tenho a felicidade de ter o meu primeiro suplente de Sinop, que é o Dr. Jorge Anay, que foi deputado estadual, foi também suplente do lendário Jonas Pinheiro, senador da República, que contribuiu imensamente para a agricultura, para a agropecuária do Brasil. Ele que foi médico veterinário, assim como eu, estudamos na mesma universidade lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ele que lutou tanto e que, no momento de dificuldade da agricultura, principalmente do endividamento agrícola, ele esteve sempre à frente, buscando formulações, como foi a questão do PESA, a securitização, que deu praticamente fôlego a, com que os produtores pudessem alongar a sua dívida e voltar à produção. E por isso eu quero aqui aproveitar, inclusive, para homenagear a todos os produtores, a todos aqueles que fazem com que a região Centro-Oeste consiga ainda ser positiva na balança comercial. Aí é onde nós queremos aqui nesse pronunciamento, senhor presidente, falar do evento que aconteceu ontem, da audiência pública que tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos, e lá por mais de 7 horas tivemos com o presidente, com o ministro da Fazenda, o ministro Levy, e aí eu quero registrar a humildade, a competência, a habilidade do ministro, que não é normal o ministro da Fazenda fazer esse papel político, de interlocução política, e aí eu quero estar enaltecendo então aqui a competência do ministro Levy, individualmente, mas também da sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E isso, nesse momento que passamos pelas dificuldades econômicas, estou aqui, senhor presidente, há 24 anos como deputado federal, no meu primeiro mandato como senador, nunca vivi essa crise que estamos vivendo, porque hoje nós temos uma crise econômica junto com a crise política. Já tivemos em outro momento crise política, isolada, depois crise econômica, agora não, temos duas crises juntas. Claro que temos o reflexo internacional, o Brasil passou por anos bons, anos de desenvolvimento, conseguimos trazer para o consumo mais de 40 milhões de brasileiros que saíram lá da pobreza e vieram para a classe média. Isso foi muito importante, muitas conquistas vieram, Vossa Excelência agora há pouco no seu aparte dizia das conquistas que já tivemos, a questão do SUS, que hoje é universal, mas claro, agora é o momento das correções. Por isso é que eu quero aqui parabenizar, enaltecer esse momento fértil que estamos vivendo. E aí o papel de todos nós, da situação, da oposição, porque esse é o momento do diálogo. Não temos outra forma de enfrentar a crise. Além do diálogo, claro, a humildade, principalmente de quem está à frente. Isso é o que mais nós ouvimos nessas reuniões que tivemos durante essa semana, semana passada, com senadores de todos os partidos, da base aliada, da oposição, e cada dia mais a gente percebe a maturidade do Congresso Nacional, principalmente essa casa aqui, nós, os senadores, que representamos os estados, e falamos tanto das desigualdades regionais, e aí, no Congresso Nacional, nós temos desigualdades, inclusive numéricas. E eu sempre dizia e disse isso na minha campanha eleitoral, enquanto na Câmara dos Deputados, Mato Grosso tem apenas 8 deputados federais para representar a nossa população, São Paulo tem 70. Então, é muito desigual. Já aqui nesta casa, no Senado, não, somos 3 senadores por cada estado, representando os estados brasileiros, daí a necessidade do diálogo e do equilíbrio que essa casa tem. E a democracia se faz exatamente com amadurecimento, e este é o momento que estamos vivendo. Claro que todos nós queremos cobrar da presidente Dilma, de toda a sua equipe, dos ministros, esse entendimento que esse momento exige, de todos. Né? Desde o ministro Mercadante, que a gente tem percebido a sua vontade, a força de vontade de buscar esse entendimento, e às vezes é muito criticado, do ministro Pepe Vargas. E aí eu quero também estar aqui falando do ministro da Indústria e Comércio, que é um senador, companheiro nosso, que também se reuniu conosco essa semana, mostrando essas dificuldades. Mas aí, claro, de todos os ministros, né, cada um no seu papel, mas acima de tudo é importante buscar o diálogo para que a gente possa vencer essas dificuldades. E nesse aspecto, ontem, lá nesta reunião, A gente falava muito desta questão do indexador das nossas dívidas, das dívidas dos estados e dos municípios, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são os dois maiores devedores, mas também são os maiores estados, maiores municípios. Enquanto a economia do Brasil, maior, a força é o Brasil, depois é o estado de São Paulo, em terceiro lugar, a cidade de São Paulo. Em quarto que vem, o estado de Minas Gerais, em quinto, Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Então, a força que representa esses estados, e aí é onde a gente tem que buscar esse equilíbrio. Agora há pouco, o senador Paulo Paim falava daquilo que já votamos o ano passado, já foi sancionado pela presidente Dilma, mas hoje essa guerra fiscal tem atrapalhado muito o desenvolvimento, principalmente de estados como o nosso estado, estado de Mato Grosso, Centro-Oeste, os estados produtores de commodities. Esses estados que importam os seus insumos, pagando os impostos, desde o petróleo, o combustível, o adubo, enfim, todos os produtos, e temos que exportar toda a nossa produção desonerada, ou seja, sem imposto, a famosa Lei Kandir. E é isso que nós colocamos ontem lá e temos aqui a preocupação, porque os estados do interior, para promover o seu desenvolvimento, tivemos que criar esses incentivos fiscais. O meu estado, hoje nós temos inclusive uma CPI promovida pela Assembleia Legislativa, que é a CPI dos incentivos fiscais. E aqui nós estamos discutindo outra palavra praticamente nova, que é a convalidação dos incentivos fiscais. É claro que aquilo que já foi pactuado, que já foi votado, que já foi sancionado, uma empresa que foi lá instalar, seja no interior do Nordeste, ou seja, lá no interior do Mato Grosso ou de qualquer outro estado, essa empresa não pode, de uma hora para outra, ter revisto toda a sua condição fiscal. É claro que não somos aqui favorável e nem defensores daqueles que sonegam. Estaremos aqui vigilantes, exigindo, agora há pouco mesmo, tivemos aí novo escândalo, que é a sonegação de grandes empresas brasileiras, inclusive também de pessoas físicas. Mas um estado como Mato Grosso, que queremos e estamos contribuindo imensamente para o equilíbrio da balança fiscal, sendo superavitário, não podemos também deixar de ter de volta aquilo que foi também assinado, compromissado com o governo federal, que é a Lei Kandir, ou seja, a compensação desses impostos que nós não recebemos quando exportamos a nossa produção. O Mato Grosso temos hoje 1 bilhão e 200 milhões para receber só da Lei Kandir. 400 milhões do ano passado, que nem no orçamento está. E este ano, o restante, que felizmente, senador Nario, já temos pelo menos no orçamento. Essa foi um questionamento que fizemos com o ministro Levy. O governo federal vai devolver aquilo que é de direito do estado de Mato Grosso? O ministro colocou que estamos em momento de ajuste, e aí a gente compreende, temos que ter a paciência, a tolerância, mas temos que ter de volta aquilo que é importante para o desenvolvimento do nosso estado. E aí, essa compensação é fundamental. E olha, que lá no estado de Mato Grosso, não faço parte da base, meu presidente Collor, chega aqui agora há pouco, é o líder do nosso bloco, congratulo com a presença da Vossa Excelência, a importância que Vossa Excelência, com a sua maturidade, com a sua sapiência, tem ajudado não só o nosso bloco, mas também o governo, presente inclusive nesse momento que falava agora há pouco da CAI, da audiência que tivemos de 7 horas com o ministro Levy e Vossa Excelência lá, presente também, dando equilíbrio nesse momento tão difícil do Brasil. E com certeza também para mim, como senador, terei muitas oportunidades de estar aprendendo, né, e usando dessa experiência de Vossa Excelência. Muito obrigado. Quero, então, dizer aqui a toda a população que lá no Mato Grosso não fazemos parte da base aliada do atual governador Pedro Taques, mas na coerência de fazer política, e sempre tenho dito como presidente do meu partido, do PR, de ser oposição, mas uma oposição responsável, uma oposição construtiva, não uma oposição do quanto pior, melhor. Por isso é que aqui estamos vigilantes para cobrar e exigir aquilo que é direito também da população mato-grossense. Então, mais uma vez, aqui estamos para cobrar do governo federal que devolva aquilo que é de direito de Mato Grosso, ou seja, a compensação da Lei Candir. Além disso, também, o setor sucro-alcooleiro, e principalmente no caso de Mato Grosso, que somos também um grande produtor de álcool, e esses produtores, as empresas, os empresários que lá investiram e que geram muito emprego, já têm também uma dívida acumulada de mais de 400 milhões fruto desta compensação que o governo deveria fazer. E estamos aqui a cobrar também. Nós queremos voltar tudo aquilo que for do interesse do Brasil e principalmente do ajuste fiscal. Mas queremos também que se assuma o compromisso daquilo que é dívida. Eu que tenho lutado aqui no Congresso Nacional muito como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, até porque entendo que para sair dessa crise temos que investir e sem investimento não vamos ter desenvolvimento. E principalmente na questão da logística desse país. Hoje, para se ter uma ideia, senador Paim, uma saca de milho produzida lá no norte de Mato Grosso, para chegar lá no Nordeste, onde hoje temos um grande consumo, ela custa 30% o produto, o resto é frete. Então, nós precisamos de logística, nós precisamos de condições para escoar e para importar também, escoar nossa produção e importar os nossos insumos. Mato Grosso está no centro da América do Sul, com distâncias muito longas dos portos. Então, nós precisamos dos investimentos nas estradas. O nosso país ainda é um país rodoviário. E aí temos outro problema, que já foi levantado aqui agora há pouco também pelo senador Regufe. A questão dos acidentes nas nossas estradas. São mais de 50 mil mortes por ano, acidentes, pessoas que ficam paraplégicos, tetraplégicos, e isso, além de perder vidas, e com vida a gente não pode brincar, também temos os problemas sérios do custo da saúde no Brasil. Por isso eu tenho insistido muito nesta questão da logística. E conseguimos inaugurar a ferrovia Ferronorte, que chegou na cidade de Rondonópolis. Mas precisamos avançar com essa ferrovia, chegando a Cuiabá e no Nortão, a ferrovia do Centro-Oeste, ou seja, as concessões públicas. É fundamental, porque o governo sozinho, com certeza, não dará conta. Aí é importante a famosa participação público-privada. E temos exemplos bons disso já no Brasil. Já disse aqui nessa tribuna, há pouco tempo, inauguramos lá no Rio de Janeiro o Porto do Futuro, um grande investimento que foi feito, 1,8 bilhão de investimento, sendo que mais de 1 bilhão foi feito pela iniciativa privada. E temos hoje o porto mais moderno da América do Sul, lá na cidade do Rio de Janeiro. E não é um porto só para receber e entregar mercadoria, não. É um porto de logística, que vai lá na indústria automobilística fazer toda esta logística, principalmente a indústria automobilística de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então, por isso que nós queremos aqui, mais uma vez, cobrar esses investimentos. E eu sempre tenho dito que o Mato Grosso é um estado de solução, porque tudo que se investe lá, o retorno para o Brasil é muito rápido. Cada quilômetro de estrada que se constrói, o desenvolvimento e a produção, a resposta em produção para o país é muito grande. E aí a nossa preocupação, nesse momento dos ajustes, de votarmos aqui com equilíbrio, com consciência, para que o país volte ao desenvolvimento. Mato Grosso, nós temos hoje uma estrada extremamente importante, a estrada troncal do estado, que é a BR-163, que foi concessionada e ela está em obras na sua duplicação. Da cidade de Sinop até a divisa de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso do Sul até a divisa do Paraná. São mais de 1.600 quilômetros concessionados. Agora, precisamos fazer com que o governo tenha condições de honrar os seus compromissos. Hoje, no trecho de Rondonópolis até Cuiabá, Posto Gil, que é de responsabilidade do governo federal, só tem um trecho completo, que é de Rosário até Posto Gil, que está pronto, mas o restante precisa o governo honrar em fazer as obras. E aí eu quero aqui, claro, como membro do PR, estar aqui enaltecendo a competência do nosso ministro de Transportes, Antônio Carlos, mas também a dificuldade que vive hoje o Ministério. Primeiro, o DENIT, fazem quase 2 anos que não temos a sua diretoria completa. Isso faz com que o órgão tenha dificuldades, porque é um órgão que trabalha em colegiado. Como é possível você trabalhar com a diretoria interina? Então, o ministro Antônio Carlos, que é competente, trabalhador, dedicado, tem tido hoje as dificuldades porque o recurso não chega. Hoje o Ministério dos Transportes já está devendo quase 1 bilhão e 800 milhões e empresas já estão parando, paralisando as obras. E nesse momento, senador Paim, na região amazônica e principalmente no meu Mato Grosso, na região centro-oeste, agora, a partir de abril, é o momento de trabalhar nas estradas. Agora cessam as chuvas e toda a programação que foi feita durante o ano, ela tem que ser realizada agora. Se nós perdemos 1 mês de trabalho, vamos perder 4 meses, na verdade. Se perdemos 6 meses, perdemos 1 ano. Então, por isso, eu quero aqui fazer um apelo à equipe econômica, à presidente Dilma, que o Ministério do Transporte tem esse papel fundamental para ajudar a vencer essa crise. Ou seja, fazer um investimento na nossa infraestrutura, nas nossas estradas, nas nossas ferrovias. A Valec também hoje, a dívida é menos, mas está construindo estradas importantes, como a ferrovia Norte-Sul, e nós que temos lutado muito para a ferrovia FICO, que é a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que é fundamental para ligar o porto de Itaqui, no Maranhão, à região norte de Mato Grosso e também aos portos fluviais que estão sendo construídos, e nós temos, inclusive, a navegação feita já pela Irmasa, que é a empresa do nosso companheiro de Mato Grosso, senador Blairo Maggi, que tem demonstrado muita competência e hoje é um grande sucesso. Então, senhor presidente, Paulo Paim, eu quero aqui ainda, além de estar cobrando esses investimentos na nossa infraestrutura, que a liberação dos recursos, porque somos cobrados lá na ponta. Eu sou natural da cidade de Rondonópolis e lutei muito para a duplicação dessa BR-163. E, com certeza, a população que nos elegeu para estar aqui para cobrar, para exigir com que esse Estado, que tem hoje essa capacidade de produção, ele possa continuar ajudando o Brasil. Aqui também, presidente Paulo Paim, Vossa Excelência abordou em seu pronunciamento muitos assuntos aqui, principalmente a questão das reformas. É claro que todos nós, na campanha eleitoral, discutimos muito, e o que mais se falou na campanha eleitoral foi que este Congresso faria as reformas necessárias para permitir o desenvolvimento do Brasil. Essa máquina fiscal, a burocracia muito grande, que até o serviço chegar lá no cidadão, o recurso, o imposto que foi pago, demora demais. E o cidadão que está lá, sempre tenho dito isso, a mãe de família que está lá na fila de espera de um posto de saúde, ela tem pressa, ela quer ver o seu filho ou a sua família, ou ela própria, atendida com serviço de qualidade. Aliás, nessa questão da saúde, também foi instalada essa semana a CPI das próteses, né? E eu, inclusive, propus essa CPI na Câmara dos Deputados há 15 anos atrás. Não conseguimos ter êxito na sua instalação. Mas eu acho que será o momento também para a gente discutir, porque o cidadão, ele quer o serviço de qualidade, e quando ele vê o dinheiro desviado, e eu tenho dito que no Brasil nem sempre o problema é a falta de recurso. Às vezes é muito mais a incapacidade da gestão do recurso ou a corrupção, né? E por isso eu creio que essa CPI também vem em boa hora para melhorarmos a qualidade do serviço prestado na saúde brasileira. Aliás, o senador Regufe falava também aqui antes da sua PEC da isenção dos impostos de remédios humanos. Eu apresentei essa PEC também lá na Câmara dos Deputados, e inclusive esta semana o presidente da Câmara, no ato da presidência, ele criou a comissão especial lá na Câmara dos Deputados. Nos termos do artigo 2º, do artigo 202 do Regimento Interno, onde foi instalada esta CPI. É bom que o senador Regufe tenha apresentado aqui também no Senado, porque com certeza essas duas PECs se encontrarão. Enquanto ela tem a tramitação na Câmara dos Deputados, ela terá a tramitação aqui também no Senado, e com isso nós teremos mais agilidade. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos uma taxação de imposto dos remédios, uma das mais altas do mundo, como já disse aqui o senador Regufe. Eu sou médico veterinário. Claro que o alimento é importante, mas nós não podemos concordar que, enquanto os remédios humanos têm uma taxação de 36%, os remédios veterinários de 13% em média. Não queremos aumentar também a taxação, até porque a produção da proteína animal é importante, é fundamental para o desenvolvimento humano. Isso representa também baixa no custo da saúde, porque uma criança bem alimentada com certeza terá muito mais condições de desenvolvimento do seu raciocínio e também da sua saúde. Mas não podemos concordar que um aposentado, um idoso, tenha que gastar, às vezes, praticamente a sua aposentadoria, o seu salário, só para custeio de remédio. Aliás, o senador Paulo Paim tem feito uma defesa muito grande na sua vida dos aposentados. Eu também, na minha trajetória como deputado federal, já lutei muito, e tenho certeza que, como senador, vamos estar aqui ainda trabalhando muito durante o nosso mandato nessa área, porque os aposentados contribuíram para esse país. Não tem ninguém que chega ao avançado da idade que não tenha feito tanto. Aliás, senador Paim, na minha primeira campanha, em 1990, eu sempre tenho dito isso, andando por uma região garimpeira em Nortelândia, um cidadão de mais de 70 anos me dizia: olha, vou confiar em você, vou votar em você, mas quando você chegar lá no Congresso, olha para os idosos. Eu estou com 70 anos, todo entrevado do garimpo, e não tenho direito a uma aposentadoria. E quando cheguei aqui, em 91, fui olhar a Constituição e nada se referia ao idoso. E graças a parlamentares como Vossa Excelência e tantos outros, criamos a Política Nacional do Idoso, o benefício da prestação continuada, e hoje são mais de 4, quase 5 milhões de brasileiros que não tinham direito à sua aposentadoria, não só idosos, como também portadores de necessidade especial, cuja família seja carente. Hoje o Brasil, já através dessa lei, conseguimos dar guarida a essas pessoas que fizeram tanto pelo Brasil. Então, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a sua tolerância, mas quero encerrar aqui. O senador Dario gostaria de fazer uma parte.
Agradecer com muita honra pela parte. Em primeiro lugar, quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência para expressar, em primeiro lugar, também o meu reconhecimento ao seu estado, nosso querido estado do Mato Grosso. Santa Catarina também é um estado cuja economia é forte e diversificada. E tem no agronegócio uma das suas molas propulsora da sua economia. Então, Santa Catarina e Mato Grosso e Rio Grande do Sul, quer dizer, nós temos uma relação bastante próxima, sobretudo, dessa questão do agronegócio. E também quero parabenizar o Estado do Mato Grosso por ter dado o privilégio para Vossa Excelência vir representá-lo aqui no Senado da República. Haja visto que o senhor vem da Câmara Federal, já com uma larga experiência, e posso perceber aqui nos pronunciamentos de Vossa Excelência o desejo forte de defender o seu Estado, o seu potencial, a sua história e a tradição de um Estado extremamente produtor como o Mato Grosso. De forma que é com muita alegria que ouvi Vossa Excelência, e a exemplo do que aconteceu com o senador Paulo Paim, Vossa Excelência aborda também uma série de temas que merecem uma ampla reflexão, dentre as quais gostaria de destacar alguma. A primeira é que um homem público ele tem muitas responsabilidades, das quais acho que algumas são importantíssimas e fundamentais para o mandato do cidadão propriamente dito, seja ele senador, seja ele deputado estadual, federal, prefeito, homem público, etc. Que é lutar, presidente Paim, diariamente, constantemente, para reduzir as desigualdades sociais, as diferenças regionais que ainda existem nesse país. E Vossa Excelência aborda um tema extremamente importante, que eu acho que nós temos que nos debruçar sobre ele, porque não adianta nós termos um Estado como São Paulo extremamente desenvolvido, enquanto que outras regiões do país extremamente carentes. Eu acho que esse é um papel fundamental dessa casa, de buscar o diálogo, a discussão, para que nós possamos enfrentar isso com grandeza, como Vossa Excelência está enfrentando, defendendo o seu Estado, pedindo que se recompense o Estado do Mato Grosso pelas perdas que, porventura, vier a ter, mas não fugindo da realidade de um desenvolvimento regional, que é a alma do país, que é o futuro dessa nação, para que, efetivamente, a gente possa construir um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. Outro tema que eu queria abordar com Vossa Excelência está ligado diretamente à logística, propriamente dito. E é a logística que traz desenvolvimento, que carrega o desenvolvimento, né? Que traz crescimento econômico. E, invariavelmente, o país se encontra anos-luz atrasado com relação a essa questão. Não é só nas nossas rodovias, mas um país continental como o nosso precisaria ter um incentivo para a construção e ampliação das nossas ferrovias, que diminuiria em muito o frete que Vossa Excelência acabou de relatar no seu pronunciamento, com muita clareza, né? Onde encarece, sobretudo, os produtos que saem do Mato Grosso, vão para o Porto de Itajaí, de Porto de Itajaí vão para o Nordeste, do Nordeste volta para São Paulo. Quer dizer, existe uma logística totalmente irracional no país que precisa ser corrigida. Mas essa logística, propriamente dita, está relacionada também à infraestrutura. A infraestrutura dos nossos portos, a modernização dos nossos aeroportos, a questão ligada às nossas ferrovias, que também estão muito atrasadas, o nosso transporte é praticamente todo ele ferroviário. E Vossa Excelência aborda também os acidentes decorrentes da precariedade das nossas rodovias. Recentemente nós tivemos um acidente aqui em Santa Catarina, na Serra Dona Francisca, próxima de Joinville, onde morreram praticamente, se eu não estou equivocado, cerca de 50 pessoas, né? Resultado, evidentemente, de uma catástrofe que aconteceu, mas quem sabe nós não devemos discutir essa questão de maneira que nós possamos oferecer mais segurança para as pessoas que circulam nas nossas rodovias. Portanto, é com alegria que apartei Vossa Excelência, no sentido de parabenizá-lo e dizer que estamos juntos nessa caminhada, Vossa Excelência na defesa do Mato Grosso, eu na defesa de Santa Catarina, o senador Paulo Paim na defesa do Rio Grande do Sul, tendo como base fundamental o nosso querido país, que vive, como Vossa Excelência também falou, uma crise sem precedente da sua história moderna. Também, ao longo dessa minha vida pública, não consegui observar, nem presenciar, nenhuma crise com tamanho potencial e tamanha relevância. A crise hoje já não é mais de confiança, é de desconfiança, o que é muito grave. É uma crise que elimina o orgulho do brasileiro e a esperança que ele tem no seu país, na sua potencialidade, nas pessoas que dirigem o país e nós mesmos, para que efetivamente a gente possa sair dessa crise. E presenciei também, estive lá, participei da audiência pública com o ministro Levy, pude perceber o seu esforço, embora percebi também que ele não trouxe muitas novidades daquilo que já foi colocado para nós ao longo da história do ajuste fiscal, e eu penso que nós temos que buscar resolver essa questão do ajuste. Se é que é necessário mesmo fazer, nós temos que decidir isso o mais rapidamente possível, sob pena de os brasileiros estarem pagando um preço muito alto no futuro. Mas a vinda dele foi muito boa para o país, porque as bolsas subiram e o dólar caiu, numa demonstração de que é através do diálogo que a gente vai encontrar a solução para o país. E acho também que nós deveremos dar uma parcela de sacrifício. Esse sacrifício não pode recair só sobre a sociedade brasileira. Nós, como parlamentar, o Senado, a Câmara dos Deputados, enfim, as prefeituras, os estados e, sobretudo, de repente, essa questão que foi proposta pelo meu partido de redução da máquina administrativa, acho que esse é um tema que nós temos que também dar a nossa contribuição. Se é que o sacrifício é para valer, então o sacrifício é para todos, dos quais eu também gostaria de me incluir, de fazer a minha parte de sacrifício para que o país possa recompor a sua economia, recompor as suas finanças e voltar a crescer, que é o grande objetivo de todos nós. Então, muito obrigado, Vossa Excelência, e parabéns mais uma vez pelo seu pronunciamento.
Eu é que agradeço e quero dizer, senador Dario, que eu sou um homem que acredita. Eu acredito no Brasil, tenho fé, tenho certeza que o nosso povo vai suplantar todas essas dificuldades. O Brasil, nós vencemos muitas crises. Um Brasil que o povo soube suplantá-la sem guerra, sem derramamento de sangue. Eu tenho certeza que essa força da nossa gente vai fazer com que a gente possa vencer essas adversidades. Mas, claro, aí tem que ter a parcela de cada um de nós, né? Eu sou um municipalista convicto, porque é no município que as pessoas vivem, lá que existem os problemas. E, claro, a melhor solução é a parceria do governo federal com o governo dos estados e também com os governos municipais. E aí é por isso que é importante o pacto federativo, né, a valorização do município, porque lá tem os vereadores, tem o Ministério Público, tem a população para fiscalizar e cobrar muito mais do administrador, muito mais próximo. Então, eu acredito que agora será o momento da gente poder fazer realmente as reformas, como disse aqui o senador Paim. A reforma política tão necessária, a reforma tributária tão falada, né, mas ainda não aplicada. Vossa Excelência, que é um trabalhista convicto, acho que essa questão também temos que discutir, porque muito da legislação nossa é antiga, precisamos modernizá-la, mas, claro, o trabalhador não pode perder os seus direitos, né? Então, a gente vai estar aqui discutindo e acredito que este ano o Congresso Nacional, aliás, não, espero que não seja nem esse ano, esse semestre, a gente possa dar as respostas para que esse país possa se modernizar. Como tivemos o lançamento do programa Brasil Mais Simples lá no Palácio do Planalto, e aí o ministro Afif Domingos, que tem sido também um ministro extremamente competente, lançou esse programa para simplificar o Brasil, e o Brasil precisa realmente é disso. Simplificar e fazer com que o nosso empresariado tenha liberdade de trabalhar, com a sua responsabilidade, que é contribuir para promover o desenvolvimento harmônico desse país. Muito obrigado, senador Paim, pela sua paciência, e tenho certeza que esse momento é um momento fértil da nossa democracia. A democracia brasileira é muito nova, né? É um momento de amadurecimento e, claro, um momento de aperfeiçoamento. Muito obrigado.